Bom, para quem não sabe, a minha geração foi criada lendo um autor que nasceu em Taubaté, chamado Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um autor, morreu em 1948, vai fazer mais de 60 anos atrás ele morreu. Monteiro Lobato foi um homem muito diferente, um brigador, um cara que queria uma modernidade. Ele lutou, o Brasil era muito atrasado, o Brasil era um país que só plantava café, um país sem universidades, sem nenhum respeito à inteligência. Ele lutou pela saúde do brasileiro, que era um horror, não tinha nenhum cuidado médico, as pessoas morriam de doenças tratáveis, o saneamento no Brasil não existia, a educação não existia, e ele era muito chato, pernóstico, ele lutava. O Brasil era pobre, ele queria que o Brasil produzisse, tivesse uma siderúrgica, produzisse ferro, que era a industrialização que vinha aí, que produzisse petróleo, ele achava que havia petróleo no Brasil, diziam que não havia petróleo, tinha que importar tudo, era perseguido por causa dessas ideias dele, ele era um cara chato, brigador mesmo, e ele escreveu muitas cartas. Na época, no começo do século XX, acreditava-se que as pessoas são diferentes, acreditava-se que o ser humano não é igual. Hoje nós sabemos que só tem um tipo de ser humano. Não existe a palavra raça. Não existe a palavra raça. Não é, é uma palavra que podia ser tirada do dicionário, porque as pessoas não são. São absolutamente iguais. Às vezes você pode pegar dois irmãos gêmeos negros e achar neles mais diferenças maiores entre os dois do que entre ele e um dinamarquês. O que determina se teu cabelo é liso ou teu nariz é grande é tão microscópico, é tão pouco, que nem é importante. A cor da tua pele é um detalhe tão pequeno que não tem nenhuma importância. Mas acreditava-se que eram diferentes. E que havia raças superiores, outras inferiores. Então, superior sempre era a minha raça, inferior sempre a do outro, não é verdade? Não é a minha é melhor que a do outro. Você sabe que os chineses, eles dizem que eles são o império do meio. Eles são o meio do mundo. O resto é periferia. Cada um acha. Geralmente, até nas línguas indígenas, o nome da tribo é os homens. Os homens. Nós somos os homens. O outro é os outros. Tá? Eu sempre sou o centro. E por acaso, e por um acaso histórico, o continente africano, muito dividido por lutas tribais, muito destruído pelo colonialismo europeu, tornou-se um continente mais fraco economicamente e ainda hoje luta para sair dessa condição. E sairá, está saindo, está crescendo. Nós aqui temos parentes nossos de Angola que nos honram com sua visita ao Brasil, a São Paulo, e a nossa biblioteca, né? Nossa querida biblioteca. E eles sabem muito bem disso, quanto Angola sofreu com um colonialismo muito mais longo que foi o colonialismo brasileiro. Nós aí pudemos fazer uma independência não sangrenta. Para eles foi terrível, foi sangrento, foi lutado. Parentes deles certamente sangraram para poder dar a liberdade à Angola. E muito mais, os portugueses não deram à Angola a liberdade de se desenvolver, de estudar, de crescer. Então, por isso, as pessoas que a gente roubava na África para trazer para cá, certamente eram pessoas mais fracas. Então, portanto, a gente declarou que elas eram inferiores. E acreditava-se nisso. Vocês ouviram falar, os jovens até me ter ouvido falar, que houve uma guerra brutal no meio do século XX, a Alemanha contra o mundo praticamente, onde essas ideias de raça superior e raça inferior venceu. E com total brutalidade, aquele regime achou que devia matar e destruir todas as outras pessoas que fossem diferentes deles. Começaram pelos judeus, porque havia muitos judeus na Alemanha e na Europa. A ideia deles era matar todos os judeus, depois iam matar todos os eslavos. E depois eles iam matando até onde, não sei, onde eles pretendiam chegar. Foi a coisa mais insana que aconteceu. Só que acreditava-se nisso mesmo. Pra vocês terem uma ideia, em 1912, o francês mais racista que acreditava que a gente devia acabar com as raças inferiores ganhou o prêmio Nobel. Então acreditava-se mesmo e acreditava-se no Brasil. E recentemente encontraram-se cartas no Monteiro Lobato em que ele falava apoiando essas políticas. Então, de repente, eu descobri que papai tinha uma amante, por exemplo, traía a mamãe. Eu ia ficar furioso, ele continuaria sendo meu pai, e todas as coisas, não estou falando do exemplo, né? Eu nem sei, meu pai morreu antes de eu nascer. Mas vamos supor, descobri que papai tinha defeitos, mas continua sendo meu pai. Monteiro Lobato continua sendo meu pai. Um cara que me abriu a cabeça, me ensinou que o Brasil era forte, poderoso, e que a criança é forte, poderosa e pode ser superior ao adulto, como era o Narizinho e o Pedrinho. Eram superiores aos adultos, mais valentes, com ideias mais modernas. Me ensinou mitologia grega, me ensinou tanta coisa bonita. E eu descobri que ele teve algumas ideias que não são modernas hoje. A gente saía atrás disso, eu acho que é tão menor. A obra dele não fica nem um tostão menor do que era. Na obra dele não existe nenhum traço de racismo. Não existe nenhum, nada mal. Você pode dizer que o fato do Pedrinho matar onça é mal hoje. Acontece que na época, as onças eram mesmo terríveis, tinha muita onça. E comiam os rebanhos. Você tinha que matar a onça para proteger o teu gado, e nós precisávamos do gado. Então não era exatamente um crime na época. Como você disse, matar hoje, matar por esporte é crime. Mas na época não era. As onças eram um perigo mesmo. Então a gente não vai mais ler o coisa porque Pedrinho mata a onça. Bom, nós temos uma... Em 1923, saiu uma das suítes mais lindas do mundo, escritas por um compositor chamado Prokofiev, que é Pedro e o Lobo. Uma história lindíssima, que é de um menino que sai para caçar um lobo, que era perigoso. Os lobos na Europa eram perigosos mesmo. Sabe? Não era fácil. Então, matar um lobo não era antiecológico. Hoje, nós já conseguimos criar uma bolha humana de civilização que nos permite proteger a fauna. E meio mais ou menos, né? Porque a humanidade cresce de tal modo que vai ocupando os espaços onde os animais precisam ter para comer. Agora, na África, já está acontecendo de invasões de elefantes nas cidades, porque estão acabando com o espaço onde ele podia comer. Eu não tenho o que comer. E olha que ele é grande, ele precisa comer bastante. Então, a gente está fazendo isso. Então, eu não posso condená-lo. Não posso condená-lo. Eu não posso condenar Shakespeare. Shakespeare tem uma peça extremamente racista, chamada O Mercador de Veneza. Extremamente racista. Terrivelmente. Você conhece, né? O Shylock. O Shylock é um judeu que tem lá um romano que precisa de dinheiro e ele oferece e vai pedir dinheiro a Shylock. E Shylock diz assim, tá bom, mas eu quero, se você não me pagar, eu quero uma libra da sua carne. E aí o cara não consegue pagar. E ele fica exigindo, eu quero uma libra da sua carne. Quanto é uma libra da carne de um ser humano, né? Que pedaço ele ia cortar do cara para poder... Então, é terrível, porque inclusive não havia judeus na Inglaterra quando ele escreveu. E ninguém sabe exatamente por que ele usou judeu nesse personagem. Agora, vai ser menor o Shakespeare? A época dele era a época dele. Você não pode ser diferente da sua época. Você é o que a sua época é. Lobato é um problema. Ele foi muito pioneiro em um monte de coisas. Talvez em outras ele não tenha sido, tá? A gente já, nesse partido era moderno. Me lembro no tempo antes da ditadura militar, tinha o partido de esquerda, que era o Partido Comunista do Brasil, que queria liberdade para todo mundo. O Partido Comunista Brasileiro nunca falou da carência educacional do Brasil, que é o principal problema do nosso país, sempre foi. Nunca falou. Falava em dividir a riqueza e tal. Primeira riqueza que a gente divide é o conhecimento, gente. Não adianta eu dar dinheiro para alguém se essa pessoa for um ignorante. Há vários exemplos de pessoas no Brasil que ganharam grandes prêmios de loteria. Teve um quando eu era jovem. A loteria esportiva dava muito... Você apostava 13 jogos, ganhava um dinheirão. E o prêmio maior da época foi dado a um rapaz de 21, 22 anos, do Rio de Janeiro, chamado Eduardo, era o Dudu da Loteca. Era uma fortuna incalculável. Não sei quanto é em dólar hoje, mas foi uma fortuna. Muitos anos depois, eu vi uma matéria na televisão que foram descobri-lo. Ele trabalhava como num parque de diversões, cuidando daqueles carrinhos que dão trombada, sabe aqueles carrinhos de parque de diversão? Bate, bate, bate. Perdeu tudo. Perdeu absolutamente toda a fortuna. Por quê? Porque ele era burro, porque ele não tinha cultura, porque ele não tinha conhecimento. Deram-lhe o dinheiro. Para quê? Foi enganado, foi levado a fazer maus negócios, foi perdendo os falsos amigos e tudo mais, porque ele não tinha o principal das riquezas, que é o conhecimento. Então, Lobato, querido, desculpa, ninguém vai destruí-lo. Pode falar o que quiser. A literatura dele se defende por si mesma. Não precisa de defensor.